Bem-vindo a Hope Hour! Estamos começando mais um episódio. Que bom ter a sua companhia aqui junto com a gente. Hoje a gente vai falar de saúde e a gente vai falar de saúde de um modo amplo. Talvez não com detalhes que você está muito acostumado a ouvir. E aí vai ser muito interessante. Nós vamos falar de saúde para além da medicina. Então, por isso que a gente está recebendo hoje, e vou começar pela minha convidada aqui, a Ângela Xavier. Muito obrigado, viu, Ângela, pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, né? Voltando aqui no Hope.
Voltando, com o maior prazer.
E me ajudando aqui a fazer essa entrevista, olha, minha co-apresentadora de hoje, a Edilene Ebinger.
Ebinger tá certo.
Agora é Edilene, não Edilene. Ó, eu foquei tanto...
É a primeira vez a gente estreando junto, eu perdoo.
Eu foquei tanto pra falar o sobrenome certo, aí eu erro o nome, né?
Tranquilo, tranquilo. Eu respondo com qualquer nome, viu?
É porque deve muita gente falar um Edilene, não fala?
Fala, eu já respondo. Edilene, Dirlene.
Darleide também, porque ainda falam do meu assunto.
Então, que já é famosa e eu vou na onda.
Vai na onda, né? Darleide. Veio, vim, tô aqui, presente. Ó, mas falando mais do currículo delas, então, Ângela Xavier, ela é formada em farmácia e bioquímica. Teve uma carreira que começou na medicina convencional. No entanto, há mais de 30 anos, a vida profissional deu uma guinada muito grande após um chamado que ela sentiu como sendo de Deus e seguindo para uma área mais natural, com a naturopatia. Desde essa transição, ela testemunhou a cura de pessoas com diversas doenças, como câncer, diabetes, problemas hormonais e renais, através da medicina natural. Que legal, né? A gente vai explicar, inclusive, melhor depois o que é naturopatia. E aí, a Edilene Ebinger é mestre em psicologia conjugal e familiar, palestrante, já tem mais de 18 mil alunos com seus diferentes cursos. Ela também é escritora e conta com mais de 183 mil seguidores no Instagram. É uma novidade é que em novembro ela vai estar participando junto com a gente aqui de uma semana especial para a família na Novo Tempo. Vai ser sensacional. Então fica ligado, a gente vai anunciando para você aqui no NT Play. Aliás, não segue o NT Play ainda, por favor. @ntplayoficial, aí você fica ligado em tudo que acontece aqui no universo digital da Novo Tempo. Aliás, falando sobre Hope Hour, já começa a encaminhar aí esse episódio para quem você acha que precisa acompanhar, curte, compartilha. E se você não ainda é inscrito no canal, só está recebendo os vídeos, se inscreve, porque aí mais vídeos vão acabar chegando para você, tá bom? Bom, vamos começar aqui. Ângela, você trabalhou nessa área, né, e tem a sua formação em farmácia, bioquímica. Como que era a sua visão de saúde antes e hoje a sua visão da área da saúde, da medicina, trabalhando com aspectos da medicina natural?
Bom, eu entrei para a faculdade de saúde pensando em ajudar as pessoas, né? Era o que eu conhecia, medicina alternativa, praticamente não se via falar, né? Apesar que a gente sabe que houve uma inversão. Bem no passado era o alternativo que resolvia, né? Depois a medicina veio ganhando... tradicional veio ganhando espaço e a outra foi perdendo espaço, né? Sim. E os medicamentos passaram até ser... os naturais ficaram artificializados, né? Foram fazendo cópias. E eu entrei com o pensamento de ajudar pessoas, né? De participar da cura das pessoas. Mas, no final, não foi nada disso, né? E aí, já algum tempo trabalhando, tanto como bioquímica quanto como farmacêutica, mas eu não estava muito satisfeita, porque não via cura nenhuma, né? Eram as mesmas pessoas comprando os mesmos remédios todo mês... Principalmente pessoas idosas, gastavam todo o dinheirinho ali, né, da aposentadoria na farmácia. E aquilo foi me deixando muito insatisfeita. Mas eu não tinha ideia de que Deus tinha um outro propósito, né? Deus sempre tem. E até que aconteceu, né, a virada, né? E eu fiquei, na época, meio brava com Deus, né? Eu falei, como assim? Deixou eu fazer farmácia e agora me tira da farmácia dizendo que as drogas nunca curam. Então, hoje a ideia que eu tenho é essa, porque o chamado foi forte. As drogas nunca curam. E se elas não curam, então eu não quero mais mexer com isso, né?
E conta pra gente como foi que isso aconteceu, Ângela. Você estava focada. Pelo que você colocou agora, ficou até brava com Deus porque houve essa mudança. Muito investimento, muito estudo, muito isso. Tempo. De repente, as pessoas acreditam que é a medicina que cura. De repente, você indo contra essa, né, contra esse, isso. Todo esse pensamento. O que foi exatamente o start, o estalo?
O estalo foi realmente muito, muito pontual, uhum. E muito de Deus. Uhum. Porque eu estava me preparando para comprar a farmácia na qual eu trabalhava há 6 anos. Bom. E no dia de eu dar a resposta, eu estava com um livro de Ellen White, uhum. E para preparar, inclusive, uma mensagem para a igreja. E quando eu abri o livro procurando a mensagem que eu queria... Eu me dei de cara com a frase, as drogas nunca curam. É para ensinar que o poder de cura está na natureza.
Uau!
Aí eu falei, bom, tá aqui a resposta de Deus, né? Eu não tive dúvidas.
Uhum. Você estava buscando uma resposta, ou não?
Eu estava, uhum. Eu estava em oração, uhum. Pedindo que se fosse para comprar aquela farmácia, que desse certo. Uhum. Eu já tinha tentado comprar uma outra, não deu certo. Uhum. Aí quando apareceu... O dono daqui, eu trabalhava 6 anos vendendo. Eu falei, rouba, é essa. É. Porque Deus queria, era essa, uhum, para mim. Uhum. Então, eu estava buscando, sim. Só você... não esperava que fosse uma resposta tão diferente. Então,
E você não tinha nada ligado a nada natural antes disso. Era só realmente o químico, era as drogas, era a medicação. Não tinha envolvimento com nada natural, assim. Ou já era admirador?
Tinha. Eu gostava, eu já tinha um curso de fitoterapia que eu fiz pela USP, algumas coisas assim, mais voltadas para o natural, para cosmetologia e tudo, pensando realmente de não ficar tão focada ali, né, uhum. Naquela parte dos medicamentos em si. Então, eu falo que eu sempre fui uma farmacêutica antidroga.
Não era um bom negócio mesmo.
Não ia ser. O cliente ia chegar lá para comprar o remédio, ele ia dizer, não, menino, mas toma esse chá aqui, ó.
Mas eu fazia isso.
Lá, tá vendo?
O dono da farmácia nunca me deixava sozinha no balcão.
Tinha que
pode
trabalhar.
Ficar lá no fundo, pode ficar. Pode
tinha que trabalhar numa casa de produtos naturais, né? Que aí sim tinha coisa lá para você indicar.
Exatamente. Porque as pessoas chegavam... Porque eu tinha... O farmacêutico, ele tem a consciência do malefício, né? Das contraindicações, dos efeitos colaterais. Mas o dono não quer saber disso, né? Uhum. Então, eu me lembro que eu ensinava, assim, algumas coisinhas que eu sabia. Uhum. Eu ensinava para as pessoas, principalmente idosos, com alguns probleminhas, assim, mais simples. E um dia chegou uma senhora com uma garota de 12 anos, mais ou menos... com as pernas marcadas de... Era manchinha, como tivesse dado feridinhas. E ela chegou com a menina para tomar Bezetacil. Pediu para tomar o Bezetacil. Uhum. Eu falei, meu...
Bezetacil. Naquela época as farmácias aplicavam, né? Porque hoje não funciona mais assim.
Logo depois já começou a barrar. Aí eu falei, mas o que essa criança tem para aplicar Bezetacil? Eu já sabia que era uma injeção terrível, né? Uhum. Dói para caramba. Aí ela, umas feridinhas, eu dei uma olhada assim nas feridinhas, não tinha, só tinha manchinha. Eu falei, não, tem feridinha aí, essa menina não precisa de Bezetacil. E a mulher não levou o Bezetacil, não. Uhum. Mas o dono não estava lá, né? Porque se ele tivesse, ele dava um jeitinho.
Ei, vamos colocar uma Bezetacil aí.
Ângela, você mudou nesse período, né? Estava ali na... Como foi essa transição? Fala pra gente. Porque uma frase que você leu, mexeu, tocou, mas você tinha uma experiência, uma história.
Tinha que virar, né? Tinha que virar. Mas aí é que tá. Quando Deus chama, ele capacita, uhum. Né? E aí ele foi conduzindo tudo gradativamente, sempre no limite da gente, né? Uhum. Porque igual Jesus falou para os discípulos, eu não vou falar mais para vocês, vocês não têm capacidade de compreender, né? Mas eu me lembro que eu tinha uma sobrinha que morava, estava no IAE, interna no IAE. Uhum. E eu não sei se foi ela quem foi que me deu um folder de um curso de verão. De saúde. Uhum. Aí incluía hidroterapia, argila, massagem. E eu fui. Fiquei 15 dias em imersão lá. Uhum. Então, esse foi o primeiro contato. Logo em seguida, vem um programa de rádio. Um programa de rádio que também, assim, caiu assim na minha frente. Eu falei, senhor, como assim eu com essa voz de taquara rachada? Não, eu não, porque não é o fulano que a gente tentou, né? Tinha um, hoje ele é pastor aposentado, mas ele tinha um vozeirão. Por que que não é ele? A igreja tinha tentado dois anos antes um programa com eles, mas o pessoal da rádio cortou, cobrou muito caro na época. Aí eu, porque eu, né, e tal, o programa era Viva com Saúde. Era um programa de um casal da pastoral da Igreja Católica, que me chamaram para entrevistar. Aí eles me chamaram, fizeram a entrevista, ok, chamou, pode voltar amanhã? Tudo bem, volta amanhã, voltei. Quando foi no terceiro dia, de novo, eu falei, esse negócio tá...
Tá estranho isso aí.
É começar a ganhar, né? Aí no terceiro dia, para surpresa minha, o casal não estava lá para me entrevistar. E o DJ simplesmente me empurrou, fechou a gabine lá e faz o programa. E eu fiz, não me pergunta que jeito, o que eu falei, eu falei. E aí, quando eu saí, o casal estava lá fora e falou assim, você quer o programa para você? Eu falei, hã? Como assim? E eles estavam atrás de mais um patrocinador, eles estavam com três patrocinadores... E a rádio estava exigindo mais um. Aí eu falei, não, isso não é minha área, não vou. Não, não. E dois anos antes, como eu disse, a igreja tinha tentado. E eles tinham cobrado, tipo, na época, R$2.000 por 15 minutinhos. Sei que ficou caro, a igreja não teve condição, não fez. Aí fui passando mil coisas assim na minha cabeça. Eu falei assim, como assim? Aí eu vi, assim, alguma coisa embrulhada que eu tinha que abrir e que as coisas iam descortinando. Aí eu falei, tá bom, senhor, vou pegar esse negócio. Falei, só que eu não vou atrás de patrocinador, não. E um dos patrocinadores era o ancião da igreja, que era um médico. Hoje ele tem um hospital de olhos lá. E ele pagava, na época, R$23 pelas propagandas, né? E aí tinha mais três. Aí eu peguei o programa com esses três. Logo saiu um, depois saiu mais um. O programa ficou no ar uns 4 anos por R$23.
Olha, que maravilha!
Só esse ancião pagando.
Quando Deus bota a mão, não tem pra ninguém, né?
Não tem como.
E aí você foi ficando cada vez mais natureba, digamos assim.
Mais natureba, porque eu tinha que pesquisar, né? Eu tinha que ir atrás de temas, né? Pra ir fazer o programa toda vez, né? Todos os dias, era todos os dias. E aí eu fui envolvendo, né, com isso. Fiz um programa que também foi assim, uma coisa bem diferente. Eu fiz o 5 dias Como Deixar de Fumar. E aí eu falei para eles fazerem a inscrição lá. Né? Deixei as fichinhas.
Na rádio.
Isso, e fazia a inscrição lá. Em uma semana, 200 inscrições.
Uau. Olha!
Aí que o dono da rádio falou, e ele tinha falado para mim, ele não gostava de evangélicos, que ele disse que o povo ia lá para vender o Cristo. Mas aí ele olhou assim, o senhor tem que tirar o chapéu, o seu programa está sendo ouvido. Eu falei, você disse que eu vim aqui para vender o Cristo? Eu falei para você que não era, então.
Demorou quanto tempo esse processo? De você sair da medicina convencional? Ou você ainda utiliza a medicina convencional hoje?
Não.
Ou tá
não,
só
não.
Na natural? Quanto
só
tempo
natural.
Você levou migrando de um para o outro?
Não, eu não consegui mais ficar dentro da farmácia.
Foi imediato, então.
Eu já fui para o IAE, já voltei com o pensamento de montar clínica e tudo, né? Conheci algumas clínicas aqui. E voltei pensando nisso, né? Mas aí, vamos começar devagar. Quase 30 anos atrás, aí começamos com uma lojinha de produtos naturais. Mas a cidadezinha pequenininha, tinha o quê? Uns 30, 40 mil habitantes. Não rolava. Natural naquela época não rolava naquela
cidade.
Não
tinha a divulgação que tem hoje.
Aí vem a história, vamos para Goiânia, que aí é capital, vai dar mais certo, não sei o quê. E aí vai eu brigado de novo com Deus, porque eu tinha saído da capital, tinha ido para o interior, morava numa chácara... Meus filhos tudo pequeno. E eu já pensava, não, senhor, daqui eu vou para o meio do mato. Jesus está voltando e eu quero sair daqui. E aí, aquela pressão. E de novo, eu ali, contendendo com Deus. Se o senhor não falar muito claramente. Essa foi outra história muito marcante. Que aí foi chegando o período de ir para... para Goiânia, matricular as crianças e tudo, e a gente não tinha decidido ainda. Eu falei, Senhor, seu tempo acabou. O Senhor precisa me responder. Eu não aguento mais. Eu preciso saber onde que eu vou morar, o que que eu vou fazer com essas crianças. E seu tempo acabou. E isso com serviço cristão nas mãos. Uhum. Fui para a loja, conversei com a... Tinha uma sócia, que era até amiga, irmã desse médico, que patrocinou o programa. E eu conversando com ela, ah, mas vamos experimentar e voltar, porque 45 quilômetros trevo a trevo, as duas cidades. Eu falei, não, vamos deixar a criança para trás? Ou eu mudo, ou nós não monta isso. Não, não, Deus vai ter que falar muito claramente. Ela saiu, eu entrei, tinha um consultório, a loja, nessa época tinha a loja onde a gente vendia produtos naturais, remédios naturais, uma cozinha experimental e o meu consultório, onde eu atendi o pessoal. E já comecei a mudar os hábitos das pessoas, né? Uhum.
E o que que é, eu até falei no seu currículo quando fui apresentar, né? A palavra naturopatia. O que que seria a definição da naturopatia?
É, hoje é uma forma de tratar fora do convencional, né? Com, uhum. com os meios da natureza, incluindo tanto os remédios à base de plantas, quanto a mudança de hábitos, né? Uhum. Que é, para mim, é a base. Mudar os hábitos das pessoas é a base de qualquer tratamento hoje.
E como eu fico curiosa, assim, estou aqui pensativa, Wagner, que a gente, quando está doente, a gente recorre realmente à medicina, né? Como? E claro, os sintomas sendo tirados, porque a maioria das medicações são para retirar os sintomas, né? A gente se sente melhor, né? E a gente acha que resolveu. Você, com a experiência na olha esse nome difícil, em naturopatia, né? Na naturopatia, você enxerga mesmo cura lá de verdade ou também alívio de sintoma como a medicina convencional?
Não. Quando Deus me chamou, ele tinha que ter sido bem claro. E ele foi, as drogas nunca curam, uhum. né? O poder uhum. de cura está na natureza. Mas hoje eu afirmo, não é esse remédio natural que cura, uhum. não é beber água certo que cura, não é a comida saudável que cura, quem cura é Deus.
Perfeito.
Só que ele vai usar esses recursos. Uhum. Então, eu vejo os 7 que eu chamo de curedes, porque se cura, né? Não é remédio, remédio é para remediar. Então, os 7 remédios da natureza, que a gente fala, né, na uhum. igreja, os 7 remédios da natureza, eles são usados pelo 8º, que é sobrenatural. Então, 7 são naturais. A gente vê falar 8 remédios naturais, uhum. né? É até, está escrito assim no Espírito de Profecia, né? Mas eu digo que são 7 naturais, 1 é sobrenatural. Uhum. O 8º é Deus agindo através dos 7. Uhum. Então, hoje, eu mudo os hábitos das pessoas considerando esses 7 uhum. elementos da natureza. Então, isso para mim é básico. Uhum. Como toda doença tem uma causa, sem eliminação da causa não tem cura. Uhum. Porque se é Deus que está curando, como é que ele vai curar e a pessoa permanecer uhum. fazendo errado?
Claro. Uhum. Eu adoro uhum. essa coisa. Eu lembro do primeiro episódio, os curédios. Uhum. Porque remédio remedia. É. Curédio é que cura. Cura. Gostei do negócio.
Eu criei essa
nomenclatura. Isso é didático.
Vai escrever.
Bem didático.
Errado.
A gente acabou de ter a Jornada da Saúde Emocional. Vocês duas fizeram palestras lá, inclusive. E o tema esse ano foi cansaço. Uhum. E a gente está tendo realmente uma sociedade extremamente cansada. Tá tudo no NT Play. Você que não assistiu ao vivo ali, ntplay.com tem uma lista com a Jornada 2025. É para quem tá cansado. Como é que você vê essa questão, Ângela, de fato, né, um pouco do que foi a sua palestra, essa conexão entre a mente e o corpo e como todos esses curédios, esses remédios naturais, né, eles realmente podem trazer uma energia diferente para a gente, porque realmente está todo mundo muito cansado. Você encontra a pessoa, ninguém mais te fala, né, bom dia. Pessoa assim, nossa, bom dia, hoje... Parece que tá todo mundo com o semblante caído, tá todo mundo extremamente cansado. Claro que a gente vive uma rotina muito pesada, né? Não há como negar, é um excesso de informação. A gente levantou N situações problemáticas aí, realmente, nessa jornada. Mas acho que tem muito a ver com o que a gente coloca para dentro e com o quanto a gente não se movimenta também, né?
Esses sete elementos, eles realmente não têm como eles ficarem fora sem a gente considerar a saúde física, mental e até mesmo espiritual. Uhum. Né? Porque nós somos um ser nessas dimensões. Então, não tem como. Então, tanto o exercício, quanto o repouso, quanto a alimentação, tudo isso colocado de forma correta vai sim dar energia, disposição e vai também tirar a pessoa desse estado de cansaço, desse estado doentio que ela se encontra. Porque se ela está cansada, se ela está desanimada, se ela está indisposta, se ela não está bem, se ela está com dores, se a mente está nublada, então tudo isso tem que ser revertido.
Uhum.
Eu falo que esses elementos, eles são preventivos e são curativos. Uhum. Então, porque Deus fala lá em Êxodo, né? Êxodo 15, em Êxodo 23, ele fala: não porei sobre vós as mesmas enfermidades que coloquei sobre os egípcios. Que era o quê? Que era obesidade, que era arteriosclerose, que era diabetes. Não porei prevenção. Eu sou o Senhor que te sara, cura. Então, esses elementos, eles precisam fazer parte da nossa rotina. Ou você tem uma rotina que te deixa cansado, ou você tem uma rotina que te tira desse estado de cansaço, uhum, ou te mantém cheio de energia.
Ângela, você disse uma coisa que me chamou a atenção. Você disse assim: eu mudo os hábitos das pessoas, porque tem que mudar o estilo de vida para alcançar a cura. E eu penso esse ser realmente um ponto mais complicado. Porque quando você toma um remedinho, tá com dor de cabeça, toma, a cabeça Sim. passa, você não tem esforço, né? Você não tem que mudar nada. Você só põe para dentro aquilo ali e o sintoma desaparece. O que você faz, basicamente? Que eu acho que pode ser bem de utilidade pública, né, pra gente, inclusive pra mim também. Como é que a gente muda o hábito? A gente tá falando de cansaço. Às vezes tá tão cansado, tão estressado, tão exausto, tão mal a pessoa, que ela não tem essa energia pra modificar, embora ela compreenda racionalmente de que precisa mudar os hábitos para poder obter os resultados, mas ela não tem essa força. Então, quem está assistindo a gente, como é que a gente começaria por essa mudança de hábitos? Assim, como a gente se... que movimentos seriam importantes para realmente a gente sair dessa alimentação que não é saudável, desses comportamentos que não trazem tranquilidade, o repouso? Quais seriam os passos, os primeiros passos? Ou, enfim, não sei se você tem uma coisa já assim, mais sistematizada.
Sim, a gente tem... Primeiro, quando a gente tem uma pessoa ali para a gente orientar, tem aquela anamnese, uhum, né? Que a gente vai fazer para ver onde está a causa do problema dela.
Uhum.
Então, esse primeiro passo que eu vejo seria essa conscientização.
Uhum.
É um momento demorado, a minha consultoria dura 1h30, 2 horas, 3 horas.
Uhum.
Já comecei uma consultoria 9 da manhã, terminei às 3 da tarde.
Eita!
Isso porque tinha muita doença ou porque estava difícil convencer da mudança?
Não, porque o problema era complicado, era uma tentativa de suicídio, porque o médico queria amputar a perna.
Uhum.
E aí veio o problema emocional.
Sim.
Como a gente tem
Uau.
Que ver a pessoa como um todo,
uhum,
né? Então, eu vou... A minha abordagem é bem completa.
Uhum.
Físico, mente, uhum, e até o espiritual também. Porque se a gente vê que tem ali uma culpa por trás, uhum, a necessidade de um perdão, né? Como é no caso das doenças autoimunes. Então, quando eu faço ali, eu depois começo a pontuar. Falei, olha, agora nós vamos colocar os réus no banco deles.
Uhum.
Então, eu vou condenar, vou falar, olha, isso está fazendo você ter isso. Isso daqui, comer isso aqui, junto com isso daqui, está fazendo isso, entendeu?
Uhum.
Então, aí a pessoa... Uau!
Você dá conta, né?
Ela entende, ela raciocina. É um momento, assim, de muita racionalidade. E a pessoa fala, puxa, eu vou mudar. Eu vou fazer do jeito que você falar.
Uhum.
Porque ela entende que ela não quer mais aquele sofrimento. Eu não quero isso para mim, eu não quero mais ficar tendo dor de cabeça. Eu preciso cicatrizar essa úlcera, eu preciso fechar essa ferida, Né? Eu preciso sair dessa condição.
A mudança está indo pela dor, né?
Na maioria das vezes, né?
Mas
o
você...
chamado quase sempre...
É pela dor,
é
né?
É pela dor.
Mas
Deus
você...
permite para que as pessoas, né, se acheguem até ele, para que ele possa curar.
Você falando assim, dá a impressão de que realmente falta muita informação para as pessoas. Porque quando você explica, a pessoa se convence. É isso mesmo?
É exatamente.
Porque parece que as pessoas, né, estão lendo mais, estão se informando mais... Mas essa...
Eu diria que sim, né? Hoje a informação chega mais fácil, né?
Uh-huh.
Mas mais para trás, o conhecimento vinha da confiança do que você estava falando ali mesmo, uh-huh. né? E pela lógica. Por exemplo, quando eu atendo um médico, um psicólogo, alguém que precisa de mudança de hábitos, e às vezes o problema está até ligado só com o emocional, né?
Uh-huh.
E então, eu preciso... mostrar para eles. E, anteontem, eu estava conversando com um médico, um sobrinho. Fui visitá-los e aí ele... não vou para casa hoje. Começou a me encher de perguntas. Foi ele e a mãe dele. Eu falei, fiz uma palestra ali de umas 3 horas para eles. Então, aí ele vai cair, ele cai a ficha. Quando eu falo, isso aqui, aprendeu lá na faculdade. Não era assim. É mesmo, né? Tem lógica. Então, parece que vai cair na ficha, à medida que você vai falando, vai percebendo, não, mas isso é assim, isso mesmo, tem razão. Eu vou experimentar, né? Então, às vezes eu desafio também as pessoas a experimentarem certas, né, coisas assim por 1 dia, 2 dias. Mas tão rápido assim? É rápido, porque o corpo está gritando.
Uhum.
Aí quando você tira a causa da dor, o corpo...
relaxa, né?
Nossa, faz uma diferença total e é muito rápido o efeito. O pessoal fala, não, o tratamento natural é demorado. Não. Isaías 58, verso 8. Isaías 58, todo o capítulo está falando do verdadeiro jejum. E o verdadeiro jejum é o curédio chamado abstinência. Né? Abstinência do que faz mal e comer o que faz bem.
Uhum.
Então, ali, você vê tudo ali que está fazendo mal. Aí vai ensinar o certo, comer o certo. Né? E Isaías, o verso 8, né, do capítulo 58, fala assim, ó, e a cura brota apressadamente. Por quê? Primeiro, porque é Deus quem está lá, né,
abençoando.
Cuidando. Porque... esses erros, eles fazem parte de transgressões de leis naturais. A doença vem pelo pecado.
Uhum.
Que pecado? Pecado de transgredir uma lei natural. Uma lei que rege o funcionamento do seu corpo. E aí, quando você para de transgredir, você está dando oportunidade para o Criador corrigir.
Uhum.
Para ele curar. Né? E às vezes eu cito um exemplo muito simplesinho de uma transgressão de lei, que é beber líquido junto com a refeição.
Uhum.
Onde que isso é pecado, é transgressão de lei? Quando nós mordemos no alimento, a gente começa a mastigar e junta saliva. Junta saliva. Essa saliva tem um pH alcalino que vai facilitar a ação da ptialina, que é a enzima que vai agir sobre os carboidratos. Então, praticamente 40% da digestão do carboidrato vai acontecer na boca. Então, se eu mordo um pedaço de pão e coloco um líquido, não produziu a saliva suficiente.
Uhum.
Aí já vai descer com a digestão mal formada, mal começada.
O primeiro passo já não aconteceu direito.
Já não aconteceu. Já transgrediu aqui. Quando chegar aqui, vai fermentar. E a fermentação, ela dá origem a vários problemas de saúde. De gástrico a arteriosclerose.
Uhum.
Então, é como se fosse um dominó que fosse derrubando e causando todo aquele transtorno.
Você sabe que o nosso podcast, ele alcança muita gente. E eu estava aqui pensando, vai ver que o Espírito Santo já está trabalhando aqui assim, que eu estava pensando assim, eu vou pedir ela uma transgressão, né?
Uhum.
Que transgressão mais comum? Aí ela citou a da água.
Uhum.
Mas assim, nos teus atendimentos, no tempo que você está aí, o que você percebe como sendo uma transgressão, usando a sua palavra, né? Um hábito equivocado que muita gente faz, às vezes por ignorância, às vezes porque é um hábito aprendido na infância, e vai sendo levado sem essa percepção. Porque daí eu acho que você falando dessa transgressão, a gente acaba alcançando um monte de gente, talvez, que também tenha, e já sai com a ideia do que pode fazer para fazer diferente daqui para frente.
É tipo assim, o principal mal que a gente vê acontecendo, né, na vida das pessoas. É.
Para mim, é esse que eu acabei de citar.
É, alimento
porque,
com
olha,
bebida.
Líquido, porque líquido, às vezes, não é só água, é o suco. Qual é a mesa posta que não tem
suco?
O copo, a jarra com suco,
refrigerante.
O café da manhã com o cafezinho,
leite.
Com o leitinho, né, com...
Um suco também.
Um suco, um leite misturado com café, misturado
aí
com uma vitamina.
Assim, não, mas é um suco de laranja natural.
É, natural.
Exatamente.
Naturopatia.
Naturalmente natural.
Mas não pode.
Pois é. Não pode por quê? É como eu disse, é como se fosse um dominó. Fermentou, produz álcool. O ciclo do álcool exige do fígado produzir colesterol. Colesterol tira o álcool de circulação, leva para o fígado neutraliza o álcool, mas aquele colesterol vai ficando no fígado. Aí vai gerar
Gordura no fígado.
Que todo mundo tem. Gente, nós estamos numa época que tá difícil encontrar.
Fale por você.
Tá, você tá zerada.
Meu fígado ainda tá imune.
O da Ângela, tenho certeza que tá também.
Mas tem alguns que só tem uma plaquinha aqui, jaz.
É.
Né? Infelizmente. Então, aí isso vai gerar o quê? Da gordura no fígado, o cérebro tem que comandar que essa gordura saia dali para que o fígado possa continuar trabalhando. Ele vai deslocar essa gordura com a outra fração de colesterol, que no caso é o LDL, para a corrente sanguínea. Se na corrente sanguínea não tiver HDL suficiente, esse LDL vai grudar na parede, vai causar arteriosclerose. Arteriosclerose leva ao quê? À hipertensão, ao infarto. Então veja que não é um pecadinho. Parece um pecadinho inocente, simples, que todo mundo comete. Mas também está uma grande maioria aí com um ou outro problema desse.
Agora, a Dilene inaugurou esse momento de falar mal das coisas. Vou pedir para... vamos polemizar aqui. Porque é uma grande paixão nacional, né? O café. Ele está na mesa da maioria dos brasileiros. E eu sei, não só eu sei, mas existem pesquisas que mostram já como ele realmente é algo que não nos faz bem em diferentes áreas, inclusive, né?
Sim, sim. O café, ele é acidificante, ele é estimulante cerebral, né? E algo que estimula o cérebro para depois ter efeito no corpo. Ele aumenta a produção de ácido clorídrico, então ele pode levar a gastrite, a outras situações ligadas com o estômago, né? Ele, por ser acidificante, ele também rouba cálcio dos ossos e por aí vai. Por ser estimulante, ele também aumenta os batimentos cardíacos, aí leva a hipertensão. Então, aí tem pessoas, tá tomando remédio para pressão e o cafezinho tá lá todo dia na mesa, de manhã, de tarde, de noite.
Aí o remédio, né? Colaborando para pressão alta. Não, o café colaborando para pressão alta, tenta colocar o remédio ali para equilibrar e vai essa luta.
Gangorra.
E eu vejo que também tem essa coisa assim, né? Como o café é muito estimulante. Ele realmente dá esse efeito, né? A pessoa sente os neurônios ali, parece que funcionando mesmo e...
Sente alerta, né? Acordado. Muita gente toma pra acordar.
Pouco tempo.
Porque o café, ele faz isso. Ele faz com que você não entenda que você tá cansado. Só que aí, depois tem um efeito rebote, não tem?
Tem, porque... por isso que era servido em xicrinhas, né?
Agora é...
Tudo que é estimulante, geralmente, são doses pequenas, mas, de tempo
contínuas.
Em tempo...
Contínuas.
Para manter o...
Então, ele estimula, exatamente. Ele estimula e deprime. Estimula, deprime. Cada xicrinha de café, ela vai manter esse efeito estimulante por uma hora.
Só isso?
Um dos efeitos... xicrinha pequena.
Pequena.
Um dos efeitos seria vasoconstricção. Ela fecha até 35% do calibre dos vasos sanguíneos.
Uau.
Se fecha, o coração vai ter que bater mais forte. Uhum. É aí que mexe com a pressão. E com a pressão aqui na artéria que fechou também. Então, e esse efeito é por uma hora. Aí, se dentro de uma hora ela tomar outra xicrinha...
Imagina.
Vai mantendo aquele fechado. E vai facilitar os problemas cardiovasculares.
Uhum.
O acidente vascular
e
etc.
E é uma coisa que vicia. Então, a pessoa, quando para, ela tem sintomas de abstinência.
Tem, principalmente dores de cabeça. Mas eu digo para as pessoas, essa dor de cabeça, ela vai durar no máximo uns 3 dias. Depois ela vai se libertar. Não vai mais ter dependência, o corpo já vai ter liberado isso. Então, vale a pena, sim, sofrer esses 3 dias, se for o caso. Né? Colocando, não sei, um chá calmante no lugar, né?
Sim.
Não para tomar junto, né? Mas para...
Substituir.
Para ir acalmando mesmo, para o cérebro... Uhum. Dá um tempo para a pessoa, né? Ou ir também a recursos naturais, compressa gelada na cabeça, se a cabeça está doendo por conta dessa uhum. falta, né? Da cafeína.
Uhum.
Vai contornando. Super vale a pena, porque depois de 3 dias, libertação.
Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta. Que mistura alimentar não pode acontecer de jeito nenhum? Porque eu acredito que são várias, né? Mas assim, as mais comuns que podem aparecer no seu consultório, ou que as pessoas perguntam mais, para a gente tentar ajudar o público, assim. Que mistura que, olha,
né?
Essa combinação, ela é péssima.
Existem, eu até tenho um curso de combinação alimentar, uhum. né? Que a gente mostra a classificação dos alimentos, para ver quando que eles são incompatíveis, né? Mas uma, vou citar uma que é até moda e que é bonito, é gostoso e tal. Frutas com verduras.
Uhum. Essa coisa de salada, pica uma manguinha.
É, uma manguinha, abacaxizinho, uma ovinha, né?
Fica bonito.
Uma carambola chique. Cortada em forma de estrela, é tão bonito.
Chique, né?
Eu acho.
Bonita aos olhos, mas o coração, o estômago, ai.
Ele
não.
Sofre.
Sofre. Porque o tempo de digestão da fruta é mais rápido. O tempo de digestão da verdura é mais lento. Aí, quando você mistura os dois, a gente pensa que o estômago funciona igual um liquidificador, e não é. Ele tem um tempo para cada coisa. Então, ele precisa, se você mistura, ele vai digerir primeiro mais fácil.
Uhum.
Enquanto ele está digerindo mais fácil, o outro está lá fermentando.
E o tomate não é fruta?
Não, é fruto.
Fruto.
É, a gente precisa separar o que é fruta. Fruta do pomar, fruto da horta.
Uhum.
Então, tomate é fruto da horta tanto quanto pepino, abobrinha, berinjela, quiabo, giló. Fruto da horta. Então, para resumir para os meus clientes, eu digo, não coma pomar com horta. Separa isso.
Uhum.
E o abacate? Porque o abacate não pode?
O abacate é um coringão.
Ele é neutro?
Ele é oleaginoso, né? Assim como as castanhas. São oleaginosas, então... E como ele é uma oleaginosa fresca, né? Assim, mais... Não é desidratada. Ele pode com os dois. Tanto pode no desjejum com as frutas, quanto no almoço, nas saladas.
Ele é a exceção.
Ele seria a exceção.
A única.
É, por ser fruta oleaginosa. Aí vem da classificação né, dos alimentos. Esse combina, por exemplo, fruta doce não combina com fruta ácida. Fruta doce começa a digestão na boca, a ácida não. Então, não come banana com laranja, laranja com mamão. Né? Vou fazer uma batida de mamão com um suco de laranja.
Ah, mas é tão gostoso, laranja com mamão e banana, não é? Já tomou?
Pois é, rapaz. Nós
com banana.
Não pode.
Não, não pode. Não deve.
Deixa eu... Eu tô adorando esse negócio dessas diquinhas, assim, né? Porque é bom, né? A gente vai aprendendo. Mas deixa eu só fazer uma pausa aqui na conversa pra falar pra você dessa revista, ó. A Máquina Humana é uma edição da revista Esperança, a Máquina Humana, onde a gente vai tratar aqui de saúde de um modo muito amplo. Então, a Teru Gouveia, que apresenta o Vida e Saúde, ela escreveu essa revista junto com a doutora Gisela. E elas foram passando por diferentes assuntos que são Assuntos muito caros para essa sociedade atual. Fala aqui sobre inflamação, obesidade, diabetes, sobre os riscos cardíacos, e fala também sobre restauração, o plano divino para a nossa saúde. Olha, é muito bonita a diagramação da revista, um material de muita qualidade. Tem um conteúdo aqui científico, um conteúdo médico e também um conteúdo bíblico. Porque na palavra de Deus, assim como a gente está vendo aqui, a doutora Ângela comentando com a gente, existe muito o que a gente pode aprender com a Bíblia e o nosso estilo de vida para termos mais saúde. Então você pode pedir a sua de forma gratuita, você que está assistindo a gente pelo YouTube, tem o link na descrição, você clica e aí você já pode fazer o seu pedido. Se você está ouvindo ou vendo a gente numa outra plataforma, novotempo.com/escola bíblica novotempo.com/escola bíblica e aí a sua revista vai chegar na sua casa de forma completamente gratuita, porque a Novo Tempo tem o interesse que você seja saudável não só espiritualmente, mas fisicamente, mentalmente, e essa revista é um excelente início para você, tá bom? Tá gostando aqui do nosso episódio? É de graça essa revista para você. novotempo.com/escola bíblica E a gente sempre gosta de divulgar também alguns materiais que estão no NT Play. E aí a gente fez uma série, o Desafiando a Máquina, a primeira temporada, o primeiro programa que a esperança, a nossa inteligência artificial, ela apresenta. A gente está mostrando esse episódio que eu participei porque é um reality, né? Tinha desafios para as pessoas. Eu tive que ficar, Ângela, comendo por uma semana 80% das refeições com tudo cru. Então era café da manhã, almoço e jantar, 80% cru. Foi, mas eu senti falta, dei uma escorregada um dia, lá no episódio a gente tá mostrando. Mas então tá aí esse Desafiando a Máquina. Tá lá para você no NT Play, ntplay.com, ou também no nosso canal do NT Play. Olha lá, a nossa apresentadora de realities, Esperança. Então é uma dica muito legal também para você. Tem muitas dicas legais. Nesse meu episódio, por exemplo, a Aline, que é nutricionista, falou muito sobre os benefícios, né, da alimentação crua. A gente está na feira aí comprando. E aí nós estamos cozinhando aí no Vida e Saúde, mas antes lá na casa da Aline também. E aí eu tive um desafio de terminar fazendo o meu prato assim da dieta lá no Vida e Saúde. De ao vivo cozinhando lá com a Teru, foi uma loucura. Mas tá lá para você disponível e é muito interessante. Tem outros episódios também, tem o Wesley Fonseca, que foi desafiado a ficar um tempo lá sem comer doce, porque ele é super formiga e aí ele não podia comer doce. O André Leite foi desafiado a entrar numa maratona de rua, numa corrida de rua, foi muito legal. E teve outras participantes também, a Jéssica Dantas, a Darcy do Revista Novo Tempo. Foi muito legal esse desafio que a gente teve. Então ficam essas dicas aí para você, já que nós estamos falando de alimentação e estilo de vida hoje aqui.
Sabe o que eu tô aqui pensando?
Diga.
E para aquelas pessoas, assim, que têm o limiar de dor muito baixo, e aí elas sentem dor, sabe? Mas como tratar isso de forma natural para eliminar a dor? Você mencionou um pouco dor de cabeça, compressa fria e tal, mas, por exemplo, uma dor no estômago, comeu algo que não foi bom, claro, tem que tirar a causa, mas dor não espera, muitas vezes, tirar a causa, né? Então, uma dor de estômago, uma inchaço abdominal, dores de uma forma geral, existem pessoas que sofrem, o limiar é baixíssimo, então elas reclamam, elas ficam irritadas, incomodadas. Como a gente trabalha a dor de forma mais natural?
Em outras palavras, como eu não tomo analgésico?
Eu não tomo há mais de 30 anos.
Olha, meu Deus! 30 anos que eu não tomo
analgésico.
Gente, olha.
Por isso que ela vem aqui para ensinar nós. Vamos lá.
Tá, eu só quero voltar atrás um pouquinho, que enquanto estava passando ali, eu lembrei de um erro que é muito comum também, né, que envolve
de misturas,
de mistura, que é muito comum até mesmo em quem come saudável. É comer o alimento fresco, igual às frutas.
Junto com quem?
Junto com cereal.
Como
banana
assim?
Amassada com aveia.
Não pode?
Granola em cima das frutinhas.
Ah, não, Ângela. Mas aí como é que a gente faz, gente?
Come a frutinha primeiro.
E
depois come os grãos.
Mas como que eu como a aveia?
Ué,
Ué, com iogurte. Iogurte pode? Não pode,
não,
né?
Pode.
Iogurte pode. É a pode. Base
pode.
Proteína pode. Pode. Proteína pode.
Iogurte, ele tá...
Não já... sendo de leite de vaca, pode.
Ah, sabia que ela ia dar.
Leite de amêndoa, pode. Leite de aveia.
Eu estava achando você muito boazinha, deixando o povo comer iogurte. Ah, tá. Natural. Então faz essa mistura do iogurte com a aveia, por exemplo, mas não com a fruta.
Faz um overnight, né?
É,
com água também.
Leite de coco,
de soja,
com aveia e tal.
De amêndoa.
É, a proteína com cereal super combina.
Uhum.
Vamos supor, você comeu as frutas doce de manhã, banana, mamão e tal, pode comer até três tipos. Depois você come o cereal. Aí come um mingau de aveia.
Mas pode ser na mesma granola. Refeição, só não junto.
Não, é entrada.
É.
Na mesma
assim
refeição,
como meio
na
dia.
Mesa aqui.
Uhum.
Aqui tá a tigela com as frutas.
Como primeiro as frutas.
Exato.
Aí terminei de comer minhas três frutinhas, aí eu
vai
como, por exemplo...
O cozido, não assado...
Não tem gente que fala que comer primeiro a fruta dá um pico glicêmico muito alto?
Essa história...
Já ouvi também.
É muito mito isso.
É?
Muito mito. Meus clientes diabéticos e não diabéticos... Até que eles deixem de ser diabéticos, né? Pela graça de Deus e com a correção... Essa é a orientação. Vai comer fruta doce pela manhã e logo em seguida vai comer. A questão do pico glicêmico, eu não posso acreditar que... É que hoje tem muita informação, né? Chega muita variedade.
O que era errado antes, agora não é mais o que era bom. E a gente fica confuso.
Isso deixa as pessoas muito confusas. Ah, o doutor falou isso. Ah, a doutora tá falando isso. Ah, já não sei mais quem que eu escuto.
Não, e tem estudos que são divulgados na mídia. Aí uma hora o ovo é mocinho. Na outra hora o ovo é bandido. Leite tem cálcio. Daqui a pouco o leite rouba o cálcio. Aí fica todo mundo doido, não sabe o que fazer.
Mas aí, o que, que a gente tem que entender? É a lógica da coisa. Primeira coisa, quem fez as frutas?
Exato.
Qual era a dieta de Adão no Éden? Frutos que dão semente. Pronto, era completo o alimento ali. Só num fruto ele tinha tudo. Então, uma coisa que Deus usa para nos manter com vida, com saúde, com energia, com disposição, como que isso vai fazer mal? Vai fazer mal, vai dar um pico glicêmico alto, se ela já tiver com algum distúrbio.
Um problema.
Que precisa ser corrigido.
Tipo diabético, tem que evitar algumas frutas. Seria isso ou não também?
Não.
Porque eu já ouvi também pessoas que, por exemplo, são diabéticos, não podem comer tal fruta.
Não, também, não. A questão é o seguinte, é que eles tiram os alimentos calóricos ou ricos em carboidratos e tal, mas esquece de tirar outros elementos que sejam piores. Uhum. Não tem nada pior para o diabético do que gordura, né? Gordura que vai interferir na sensibilidade da célula à insulina, né? Na resistência celular à insulina. E esses industrializados da vida aí. Ou o líquido ali junto com a refeição, né? O líquido sem fibra, sem nada. Agora, o alimento, ele está com fibra, que também é um carboidrato. E o carboidrato, a fibra, é um carboidrato que segura o outro carboidrato. E ele, quando ele segura, ele vai liberando aos poucos. Quando eu como uma banana, o meu organismo vai soltar esse carboidrato da banana aos poucos. Então, dá tempo do pâncreas produzir insulina, abrir a portinha para esse açúcar entrar. Então, essas dietas aí, low carb, high fat, para mim isso é coisa de alguém que...
É, eu acho esclarecedor
isso. Que é inimigo
isso,
de Deus.
Isso é muito legal, muito legal.
Porque não tem lógica.
E essa coisa de comer de três em três horas?
É outra coisa terrível. Isso é diabólico. Isso é um consenso na medicina tradicional. Eu digo que, às vezes, a medicina convencional, ela quer manter as pessoas refém naquela condição, né? Ah, diabetes controlado. É com remédio? Então, não está controlado, minha filha. Ah, minha pressão está normal, doutora. Controladinha. É com remédio? Não, minha filha. Então, não está
controlado.
Não.
Está remediado.
Está controlado. Está medicado.
Está tomando a pílula lá, está tudo ok.
Está remediado o negócio.
Uhum.
Então, não tem isso. O que a pessoa precisa é realmente preocupar com a combinação. Por exemplo, dois carboidratos juntos.
Dá um exemplo de dois para esclarecer pro pessoal.
Arroz e macarrão.
É bem comum.
Batata,
né?
E macarrão.
Uhum. Arroz e batata, né? Frita.
Arroz e batata. Uhum. Frita é por sua conta.
Aí já.
Aí piorou ainda mais. Não, mas você vai qualquer PF.
É isso mesmo.
Arroz, batata frita, bife, uma coisinha de salada que é o tamanho de uma rodela de tomate, assim.
Uma folha de alface e uma tomate.
Salada de macarrão com batata palha, né? De maionese com batata palha e tal. Batata e mais batata.
Essa alimentação prejudica o repouso também? Eu quero falar de repouso também.
Vamos falar de repouso, vamos.
Aí eu quero saber se comer desse jeito todo atrapalhado também. Porque muita gente fala, eu tenho insônia, eu não consigo dormir, não sei o que lá.
Mas tá com o bucho cheio na hora de dormir.
Da noite faz uma janta mega poderosa, né?
Super influencia. E aí influencia vários fatores. Tanto o tipo de comida que ela vai comer na terceira refeição, se é uma comida completa, parecida com almoço, ou parecida com o café da manhã, né? Com desjejum, porque não tem café. Então, ela vai levar mais tempo para ser digerida. A presença do sol, ela ativa o nosso metabolismo. A ausência do sol vai baixar o metabolismo. Então, são 100 trilhões de células que vão fechar as portinhas. E o estômago vai ficar lá cheio. Entendi. Isso, aí fica a noite toda, cérebro e estômago brigando um com o outro. Uhum. O estômago, cérebro, manda o fígado produzir enzima. Cérebro, manda o pâncreas produzir insulina. E o cérebro lá... Ele está cuidando de outras funções, como reparo celular, memória. Como descanso, memória, exatamente. Está cuidando de outras coisas, mas o estômago está lá solicitando. Então, esse cérebro não descansou.
Agora,
chega amanhã seguinte, a pessoa está cansada.
Já acorda cansada, essa é uma
sem
das
memória,
razões.
Sem memória, total.
Agora, por que que é que tantas pessoas, elas têm aquela coisa assim, nem toma café da manhã às vezes, né? Aí toma uma xícara de café preto, vai embora. Aí na hora do almoço, almoça, mas assim, uma coisa também mais tranquila ali. E aí é na hora da janta que coloca o negócio pra ferver mesmo. Porque
isso é meio emocional, né? A pessoa, às vezes, à noite, quando chega, é a hora que ela descansa,
relaxa,
né? Então ela tem mais tempo pra preparar, pra sentar, pra comer, por causa do tempo, né? Porque tá organizando mal o dia, claro. Então acho que essa é uma justificativa que a pessoa dá, né? De manhã tem que sair correndo pro trabalho, então quando chega que vai.
Só que, veja bem, o alimento é o que pro corpo? Combustível. Se eu não abasteci de manhã e gastei isso, né? Fiz um almoço mais ou menos, gastei isso. No final do dia, seu corpo vai pedir. 100 trilhões de células que não recebeu combustível, ela vai pedir. Ela vai pedir. Então, a pessoa não tem controle. Não é só porque acostumou. Não, são 100 trilhões de células com a boca aberta. Cadê? Não gastou isso.
Faz sentido.
Vamos abastecer. Aí abastece, abarrota. Aí dorme mal. No outro dia, aquela comida está paralisada lá do mesmo jeito.
Aí não tem
ela
fome.
Ela acorda correndo de novo, não tem fome. Uhum. E o ciclo continua.
E aquele que come porque tem um problema, não consegue resolver emocionalmente, aí faz a
também,
comida...
Também está comendo alimento que não é nutritivo. Não dá tempo para o estômago metabolizar nada. Está desnutrido. E o estresse, o emocional que ele tem, também está consumindo aquilo que ele nem está comendo direito. Uhum. Então, aí vai virando aquela bola de neve. O estresse, o emocional... todo mundo passa por problema emocional, certo?
Certíssimo.
Passa. Não tem ninguém que não passa. Agora, quem vai passar melhor pelo evento estressante? Quem está nutrido ou quem está desnutrido?
Então você está me dizendo que a nutrição ajuda emocionalmente também.
Com certeza, porque no estresse, nos problemas emocionais, ele vai consumir nutrição.
Energia, né?
Tanto que às vezes você dá um suplemento vitamínico para a pessoa e ela vai melhorar a parte emocional. Esse estresse dela, porque o estresse está consumindo e ela não está comendo o suficiente para aquele estresse consumir.
Que nutrientes seriam importantes para a gente ter o emocional mais equilibrado?
Não dá para
ou alimentos,
gente,
assim, seriam
bons? O que a gente precisa realmente é fazer duas refeições bem feitas, uhum. né, completas. Uhum. Refeições completas são aquelas que você come uma boa porção de alimento cru de entrada, depois come um carboidrato complexo, né, nada de, grãos refinados, de farinhas refinadas.
Seria um arroz integral, seria,
isto.
Né?
Isto. Três porções de arroz integral, uma porção de feijão, nós já temos a proteína completa da carne aqui. Nesse uhum. básico. É por isso que o básico do brasileiro é arroz com feijão. Porque tem arroz. Proteína de qualidade ali.
Três e colheres de arroz ser... e uma de feijão. Se esse arroz
essa
for...
é a proporção.
Se esse arroz for integral.
Sim.
Beleza.
Sim, porque o carboidrato, ele é a base da nossa energia.
Uhum.
É ele que vai fazer com que a energia solar que entrou dentro daquele alimento vai ser uhum. quebrada... dentro das nossas células, pelas mitocôndrias, para liberar a energia do sol que está ali para virar energia para mim.
Gente, isso é super importante, porque hoje todo
isso
mundo
é lindo,
tem falta
gente.
De vitamina
é.
D, né?
É, isso é muito interessante, por quê? Porque através do alimento, Deus colocou tudo que a gente precisa ali, vitaminas, minerais, né, o carboidrato, tudo está ali. Então, eu tenho que ter refeições completas para que o meu corpo receba tudo que eu preciso.
Até para a produtividade que eu vou ter durante o dia depois,
pra tudo.
Né?
É, equilíbrio,
pra
né?
Para tudo, para tudo. É, por isso que é importante corrigir os hábitos das pessoas para que elas fiquem bem nutridas e a doença vai embora e ela tenha qualidade de vida. Eu mudei os meus hábitos para estar aqui hoje, vamos dizer assim, né? Eu não mudei porque eu estava doente e tal. Mas eu era doente. Uhum. Eu sempre fui uma criança doente, franzina. Tive disritmia cerebral. Tive problemas. Eu falo que a minha mãe não apostava nada na minha vida. Achava que eu ia logo. E eu acho que eu iria mesmo. Se Deus não tivesse me colocado nesse mundo para ajudar as pessoas,
uhum.
eu fui a maior beneficiada disso. Com certeza seria diabética ou já teria morrido, né?
Uhum.
Mas o que esses quase 30 anos têm me dado? Envelhecimento com qualidade. Eu, alguns meses atrás, eu fiz a mioimpedância e deu 34 anos de idade biológica.
Uau!
Aos 67, completei agora em julho, uhum. 67 anos. Quer dizer, esses dias eu assustei, falta 3 para 70.
Ué, mas com 34 é melhor...
Leva em consideração outra idade. Eu vou
com
chegar
certeza.
Perto dos 40,
é,
né?
Eu não vou nem falar então. A minha quanto deu, porque daí eu vou querer ficar com a minha de idade
não.
mesmo.
A minha deu praticamente o inverso da sua.
Ó, eu gostei dessa dica, eu vou repetir, hein? Então, meio-dia, um bom prato de salada, né?
Com folhas, raiz e frutos.
Então, uma beterraba raladinha, crua, um Isso. alface ou uma couve.
Pode ter duas folhas, vou
tá.
deixar você pôr duas folhas.
Tá bom, então alface, uma couve, uma beterraba e um tomate.
Pronto.
Tá, beleza de salada. Aí, feijão e arroz.
Depois que você comeu, não sirva no mesmo prato.
Não no mesmo prato.
Sirva salada, coma no mínimo 50%
uhum.
de salada.
Meio prato lá. Depois você põe uma colher de feijão, 3 de arroz integral. E mais alguma coisinha ali, não?
Pode ter um refogado.
Um quiabinho refogado.
Quiabo, uhum.
Qualquer refogado
isso.
ali. Isso aí é um almoço bacana.
Tranquilo.
Que você tá bem nutrido.
Simples e tá bem nutrido.
Gente, pode me convidar para almoçar, que eu amo tudo isso aí que eu acabei de falar.
Eu também,
aqui,
eu
né,
também gosto. Gosto bastante.
Sensacional. Você vê que às vezes as pessoas falam, ah, mas é caro comer
uhum.
bem, né?
Não,
ah,
não
mas
é.
É. Não é isso aí, é
caro
bem simples.
Caro é correr atrás da doença.
Claro, é remédio,
não,
né?
Vamos pegar aqui, a Dilene colocou o almoço, mas vamos fazer assim, ó. É... Claro que, de repente, cada um, né, vai lá, vai ter, de repente, uma consulta com você, Ângela, e vai ter uma coisa específica, né, pra situação dela, pra idade dela, mas um basicão, igual a gente fez esse almoço. Vamos fazer também um café da manhã. Como que é esse café da manhã dos campeões aí?
Frutas doces de entrada...
Que pode até 3.
Até 3.
Mas se não tiver 3, pode ser 2.
Pode ser 2, pode ser até uma só.
Mas aí aumenta a porção.
A quantidade.
Ah, mas
uhum.
aí tem que ver, né?
Pelo menos 50% do total.
No, é uma fruta doce. Não pode ser uma melancia, né?
É, com certeza.
Melancia não enquadra, nem melão
Sério?
Não enquadra
a
nas
doce?
Frutas doces, não.
Elas são o quê? Semiácidas?
São monofásicas.
Oh, minha nossa.
E
elas
tem essa
exigem
ainda.
Um momento só para elas.
Por isso que diz que não pode misturar, indigesto. Porque fica indigesta,
isso.
essa coisa.
Então pode ser meio mamão papai é uma porção.
Isso.
Uhum. Uma banana é uma porção. Uma outra fruta doce aí.
Pode ser.
Pode ser semiácida, uma maçã?
Pode. Maçã. Uhum. Maçã, tá. Ou pera.
Tá, vamos pra pera, que eu não gosto de maçã.
As ácidas comem que horas?
Hã?
As ácidas comem que horas? Tipo kiwi?
Na janta.
Na janta, ok. Depois a gente fala a janta.
Vamos.
Fazer nosso cardápio.
É. Então aí tem essas três frutas, ou eu vou aumentando a quantidade da fruta pra... Para menos porção.
Né? Para dar pelo menos 50% do total.
Do total do café da manhã. Isso. E depois eu como o quê? Posso comer pão?
Que pão?
Eu sou fã de pão.
Quem
eu
não é?
Quase todo mundo.
Não sei comer sem pão.
Eu amo pão.
Infelizmente.
Porque esse pão integral que a gente compra no supermercado não é.
Não, é só uma farinhazinha colorida ali, né?
Tem isso aí também.
Não, tem uns que tem 7 grãos, pois, né? 9 grãos.
Mas tem mesmo?
Ah, tem que ter, né?
Ah,
um mingauzinho de aveia, um mingauzinho de quinoa.
Isto.
Mas se eu não quero mingau, não gosto de mingau.
Ué,
que outra opção tem? Uma granola sem açúcar.
Uma granola sem açúcar.
Mas uma granola com leitinho também, pode ser de amêndoa ou de aveia.
Se for sequinho, vai ser melhor.
Mas... Só a granola mesmo, assim, no seco? Que... Ou com iogurte, né? Seco. Pode pôr no iogurte ou não é legal?
Pode um pouquinho do leite vegetal, porque de qualquer forma você não vai beber. Nós não podemos... tem que mastigar.
Entendi.
Como tem muito carboidrato na aveia, uhum, vai mastigar. Mas a castanha durinha, ele vai mastigar. A uvinha passas. Então, a questão é mastigar bem mastigado, uhum, para ter saliva ali, mesmo tendo leitinho vegetal.
E tapioca?
Tapioca com
pode?
Um pouquinho ralado, pode.
E esse
tapioca
negócio
de... com a pastinha de amendoim.
Uhum. Olha, ficou
e
bom.
Ovo não... Ovo não é legal?
Ih, ela não gosta de ovo, não.
Ela não gosta, não. Mas é bom pra
olha,
tentar, né?
Ela falou lá na palestra que ovo é igual cigarro, não é?
É. Conta aí pra mim, que eu não tava na palestra. Que diz que o ovo é uma proteína completa, né? Eu tô falando que eu escuto, porque eu também não estudei esse negócio.
Não, eles não, falam até não. Mais. Falam que ovo é alimento completo. Eu acho essa declaração absurda. Como que é um alimento completo...
Eu já vi uma frase assim, que depois do leite materno, o ovo é o alimento mais completo.
Vixe, Maria.
Isso aí... Não,
não é. Então, ovo de jeito nenhum?
Não.
Ou...
Não, eu não diria de jeito nenhum. Existe uma forma que pode usar. O ovo comum do mercado, né? O de granja, ou mesmo aquele melhorado, né?
Sei.
Isso, as últimas pesquisas, tá relatada num livro americano, ainda não está traduzido aqui no Brasil, é Rethink Food. Repense seu alimento.
Uhum.
E embaixo está, mais de 100 doutores não podem estar errados. Doutores do mundo todo, né, tem a participação ali no livro, e aí eles pesquisaram o ovo. E aí eles viram que eles aumentaram na ração da galinha um aminoácido chamado metionina. A metionina, ela ajuda o músculo a crescer.
Uhum.
Então, questão de academia, né, e tal. E aí, o que aconteceu? Essa mesma metionina, eles pesquisaram e viram que ela também está associada com o crescimento de célula tumoral.
Uau!
E a proporção é essa. Um ovo por dia, 5 cigarros fumados durante 15 anos.
É isso por causa da substância que colocam na ração da galinha na granja.
Isso.
Então, se a galinha é criada no nosso quintalzinho, se você alimenta ali com...
Ellen White diz isso, que se você sabe o que a galinha come...
Tranquilo.
Esse ovo, tudo bem, você joga comidinha pra ela, né, restinho de comida, uhum, sabe o que ela tá comendo também, uhum, porque se ela for criada solta também,
demais,
como,
né?
Como umas besteiras estranhas, né?
Entendi.
Mas
que seria
sabe
besteira
o que ela
estranha?
Come.
Porque galinha come tudo, né? Come aranha, escorpião. No...
Sim, pois é, mas ela tem que estar no teu cercadinho ali, pra você controlar o que ela tá comendo.
Você tem que conhecer ela.
Sei.
Tem que apresentar
ela. Fazer galinha, tudo bom.
Se relacionar com ela, pra você poder depois... Ah, aí matar, não dá, aí tem só que comer ovo.
Mas aí...
Jamais.
Aí tem, além disso, é o tempo de botado.
Ah,
um ovo com mais de 7 dias de botado, ele já vai perder o seu valor nutricional. Porque é uma célula viva.
Uhum.
Ia virar o pintinho, se tivesse deixado.
Uhum.
Então, aí, nesse decorrer desse ovo guardado ali, né, geladeira ou lá na...
Não
ele...
Nada.
Não, ele já não vai ter.
Tem gente que come 10 ovos, é, volta da academia.
Não,
dez,
e cada...
Ah,
e cada,
sim! Né? Uhum. Eu já conheci gente que come... Bom, tem a Graciane Barbosa, né? Que come...
30, parece.
30 numa semana, não é? 40? Eu não
sei.
É, quando ela foi no assim. Big Brother, tinha... 40, né? A produção tá falando. Quando ela foi participar do Big Brother agora... Foi esse ano, não foi? Acho que foi. É, ela... Ele tinha um Instagram que contava quantos ovos ela comia no dia lá. Oh. Porque é uma imensidão. Imagina!
Gente,
30, 40 tempo. Ovos numa semana?
Rins para pouco tempo.
Processar
rins
isso
trabalhando
depois, né?
Pouco tempo. Muita proteína.
E fora que aí tem essa quantidade de ovo, mas tem também... Aí não tô falando só da Graciane, mas todo esse pessoal que tá procurando construir músculo, né? É, também toma whey protein.
Também, que é concentrado de proteína e a maioria de origem animal também.
Uhum. Mas tem uns vegan, viu?
Sim, tem.
Aí pode esse ou também é tudo a mesma coisa.
E lembrando que cada gema, 210 miligramas de colesterol.
Colesterol.
Uhum.
Então imagina o horror, né? E essa quantidade de proteína para o corpo processar.
Tá, mas ovo então é
essa
isso.
Ovo é isso e vamos falar, já que vocês entraram com o whey, vamos pensar na questão da proteína e ver a lógica. A vaca come carne, ovo para ter músculo?
Não.
Então,
grama.
Não preciso.
Vamos comer
ela
grama.
Come carne.
Ela não é um outro tipo de organismo?
Outra estrutura.
É, uma outra estrutura, realmente? Porque...
Não. Ela tira tudo que ela precisa, ela vai tirar daquele alimento básico dela. A galinha come milho, pronto, ela tem músculo, ela produz ovo, tirando o milho.
Uhum.
Eu não preciso ter só um tipo de alimento como os animais.
Uhum.
Né? A vaca, o capim, a galinha, o milho. Não, gente, eu posso ter uma variedade. Nessa variedade, eu vou ter tudo que o meu corpo precisa.
Então, eu não preciso me preocupar assim, porque, por exemplo, ó, nesse café da manhã que a gente fez aqui, três porções de fruta, né? Porque daqui a pouco a pessoa realmente comeu uma melancia.
Uma jaca.
Essa é misericórdia.
Boa. Eu
acho que eu nunca comi jaca assim mesmo.
Fala sério, então você não viveu ainda.
Essa semana eu comi.
Já comi coxinha
vezes.
De jaca.
Uma jaca, reparti em três.
E foi comendo.
Você dura, né?
Tem
que ser que jaca.
Ah, qualquer uma. Ah. Tava doce. Deliciosa.
Tá, três frutas. Aí vamos pegar aqui a tapioca com Não, é que se eu colocar a pasta de amendoim já tem. É, tapioca, ok. Eu não tenho muita proteína nesse café da manhã, né? Não tem que me preocupar com isso? Eu vou conseguir a proteína, de repente, nas outras refeições?
Vamos pensar no que é o que é a proteína. A proteína é um conjunto de aminoácidos.
Uhum.
Então, vamos imaginar essa proteína, esses aminoácidos, como sendo tijolos. Então, na carne, no ovo, no leite, no produto animal, eu tenho uma proteína com 8 tijolos, que são os 8 aminoácidos essenciais. Só que eu tenho essa proteína construída já. A vaca comeu o capim e construiu isso para ela, né? Para o organismo dela. Eu preciso desses aminoácidos. Porém, eu também posso ter esses tijolos depositada nessa variedade de alimentos que eu comi.
Cada um porque oferece um tijolinho.
É,
né?
Porque se eu comer a parede, o pedaço de parede com 8 tijolos, eu estou comendo também pintura, massa, reboco, cimento. Uhum. Cimento entre um tijolo e outro. O meu corpo tem que o quê? Desconstruir para construir o meu.
Entendi.
Porque o meu não é igual ao da vaca.
Uhum.
As minhas enzimas não é igual à dela.
Mas nesses itens que eu falei, então, tem um pouquinho de proteína ali.
O que você comeu de manhã tem, vamos supor, 18 tijolinhos.
Tá.
Independente de ser essencial ou de não ser. Tem 8 tijolinhos. Na natureza, nós temos 22 aminoácidos que participam da construção das nossas proteínas. 8, meu corpo não produz. 14, o meu corpo produz. Então, 8 eu tenho que comer todo dia. Então, na variedade do de jejum, na variedade do almoço...
Isso já vai.
Eu já tenho os 22 para lá.
E aí, com isso, você está dizendo que não necessariamente eu preciso bater um whey protein para conseguir
hora
ter as
que
minhas
o meu corpo,
as minhas proteínas.
Isso. A hora que o meu corpo for produzir a minha proteína, ele vai buscar o aminoácido onde ele tiver e vai construir. E isso é geneticamente programado, né? O RNA mensageiro vai lá no código genético, vai copiar, entender qual proteína que o ribossomo vai produzir. Porque cada um está precisando. Nesse momento aqui, nós estamos construindo proteínas aqui.
Tem que saber.
Você comeu diferente, eu comi diferente, mas minhas proteínas também, nesse momento, é diferente da sua, da, entendeu? Mas o corpo está construindo. E a maior prova de que não tem necessidade de ter a proteína animal presente... Primeiro que a gente foi criado assim, né? E segundo que 30 anos de vegetarianismo, né? E tantos outros vegetarianos por aí, né?
Mas veganos, você faz suplementação.
Estritos e tal.
É necessário fazer algum tipo de suplementação?
Eu recomendo só se tiver faltando.
Mas você não, nem B12 faltando. Não precisa,
aí
nada?
Aí tem que fazer o exame. Se tiver faltando,
fazer exame, se tiver faltando. Só que cada dia o povo está aumentando o padrão disso. Né? Antes você tinha 200, 300, 400 de B12, tá tranquilo. Eu não me preocupo se o meu está um pouquinho em cima do limite. Eu nem fico fazendo exame para mim saber disso. Entendeu? Mas aí tem que estar 2.000. Eu, esses dias, peguei duas clientes com intoxicação com B12. Que excesso. Tomou dose alta por um período prolongado. Aí me aparece com os mesmos sintomas da deficiência.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui.
Mas o exame
aqui
mostrou.
Mas peraí, deixa eu falar da janta antes.
Ah, tá.
Porque ela falou, inclusive... Eita,
só quer comer o Wagner.
Não, eu tô querendo sair com o cardápio completo aqui.
Eu tô entendendo, manda ver.
Mas você em algum momento falou de fazer duas refeições.
Isso.
Pode jantar?
O ideal são duas bem feitas completas.
Tá.
A terceira, ela é opcional.
Tá.
Depende. Você quer emagrecer? Não janta. Né? Você tem problemas digestivos ou problema com sono? Não. Melhor não jantar. Mas eu quero manter três refeições. Então, a terceira, um lanche. O ideal seria só as frutas.
Frutas. As ácidas.
Agora, as ácidas.
E um lanche o quê? Seja, assim?
E um tipo só, que você não vai misturar três, não, que não tem necessidade.
O que você chama de lanche?
Seria esse horário da janta.
Um caldinho.
Tá, mas o quê? O que é um lanche? É duas fatias de pão com
queijo,
não,
dentro.
Queijo dentro? É isso que eu chamo de lanche, Ângela.
Não, mas... eu falei lanche?
Falou,
lanche,
você falou.
Pra
um
mim
lanche.
É o no horário da janta, eu vou fazer
o horário,
um lanche.
Não é o que você vai.
Ah, tá, entendi. Mas o que tem nesse seu lanche?
O que a pessoa pensa? Um lanche no meio da tarde.
Uhum. Né? A pessoa já vai chamar o iFood, vai pegar um McDonald's. Você falou que pode comer um lanche.
Não. Aí, o ideal seria nada.
Uhum.
Em segundo lugar, a fruta
só
cítrica.
Fruta.
Só a fruta cítrica. E em terceiro lugar, a fruta e um carboidrato complexo. Ou só um carboidrato complexo. Ou só um creme de cará, de aipim, de batata, de abóbora.
Sim.
Uma noitezinha quente, uma coisinha, né? Uma noite fria.
Um açaí uma coisinha à noite, quente. Não é bom.
Não é o melhor, porque ele é mais calórico, né?
É mais pro café
não é o
da
melhor,
manhã, né?
Mas se for um pouco mais cedo também, não teria...
Três, quatro horas antes.
E sem misturar muita coisa nele, né?
Porque daí bota
bate
granola,
banana,
granola.
Bate granola. Aí é melhor você deixar ele pro de jejum.
Desse jeito tá saudável. E a galera que coloca leite condensado com leite em pó é uma paçoca?
Leite condenado, você pode dizer, né?
Vai para... O que você ia falar? Menopausa?
Eu tava falando da menopausa, né? Que nessa... É o que a gente escuta, né? Nessa fase aí, a questão da alimentação, que se torna diferente, porque vai faltar nutrientes. Você tava falando da B12, falando de outras coisas, que o estrógeno para de funcionar, e daí a mulher vai tendo as dificuldades. A alimentação diferenciada ajuda também dentro desse processo?
Certeza, absoluta. Em todas as situações, vai ser a base. A correção da alimentação vai ser a base para qualquer problema. Quanto mais cedo, né? Aqui falo para as mulheres mais jovens, né? Que ainda estão menstruando e tal. Quanto mais cedo você se preparar para a menopausa com um estilo de vida saudável, melhor vai ser.
Alimentação,
Eu falo exercício. Que eu não, menopausa eu sei porque eu parei de menstruar.
Uhum.
Com 52 sintoma, anos,
nada.
Eu parei de menstruar.
Mas não sentiu nenhum sintoma. Calor, aquela
calor,
coisa.
Depressão, insônia.
Mas é possível que algumas mulheres não sintam mesmo e outras sintam?
Pode acontecer.
Uhum.
É mais raro. Uhum. Mas pode acontecer, algumas mulheres não sentir. Mas eu me preparei. E, por exemplo, eu lembro que no começo eu usei por algum tempo óleo de prímula. Que na época eu tinha na loja e eu passava para as pessoas na menopausa e eu tomei no pré-menopausa. Que é algo natural também, né?
Chá de amora, essas...
Ajuda, né? Ajuda. O chá de amora realmente tem efeito. E hoje também eu tenho uma loja online que a gente monta kits de tratamentos. Aí tem o kit Saúde da Mulher 50+. Aí tem o chá de amora, tem um oligoelemento que equilibra os hormônios, né? Que ainda mantém ali produzindo no... Claro que não vai produzir igual uma jovem, né? Mas vai manter equilibrado para ela ficar livre dos sintomas. Né? Então, um kitzinho para ajudar em todos esses aspectos aí que a mulher passa nesse período.
Tá. Ou... A pergunta que eu tinha feito... Que
mas
tinha
a mudança, a exercício, sono...
Ah, é verdade!
Não, ainda voltando na janta. Ah. Essa janta, ela precisa ser 3 horas antes de dormir. E o horário de dormir não pode passar de 22 horas.
22.
Então, a janta não pode passar de...
18.
18 horas.
É isso aí. 18 é o melhor horário. Que aí você vai dormir, já tá tudo zerado. Aí não consegue dormir porque tá com fome.
Por isso que tem que dormir cedo.
Senão vai continuar tendo fome.
É, quando vai dormir meia-noite, aí já tá na hora de almoçar de novo. Né?
Mas e aí, o analgésico pra gente não tomar? Como é que faz com a dor?
Então, em qualquer situação, ó, quando tem dor, tem inflamação. Então, o primeiro passo é tirar aquilo que está inflamando.
Trabalhar essa desinflamação.
É, porque quando você tira o elemento causador do problema, qual que é a tendência do corpo? Já é lutando, respondendo para, por exemplo, sinusite. Né? Sinusite. Ah, estou com dor de cabeça por causa da sinusite e tal. Então, o maior causador de sinusite, leite e derivados. Então, enquanto ela não tirar isso, ela não vai ter melhora dessa sinusite. Rinite. Mesma coisa, as ites respiratórias, todas elas vão responder com a retirada. E é rápido a melhora, porque Deus falou, a cura brota apressadamente. Né? Agora, se de última instância, né, você mencionou o estômago e tal, tá, um dia chegou no restaurante uma pessoa me pareceu e depois confirmou que ela estava com uma cólica, ela tinha passado uma questão emocional... E foi, acho que ela nem tinha almoçado, ela tinha acabado de almoçar, não lembro. Eu sei que ela deu uma crise, foi lá na cozinha, chamou a gente, e a gente teve que fazer massagem nas costas, nos braços dela, porque ela estava toda...
Enrijecida.
Quase desmoronando ali. E aí, nós preparamos rapidinho para ela um chá de erva doce, bem forte. Um punhado de erva doce numa xícara só de água fervente. E foi o que ela tomou.
Isso é mais digestivo ou mais para relaxar?
Esse foi pro digestivo. Porque a erva doce, ela é digestiva. Então, ajudou a aliviar os gases. A dor que
a
ela estava tendo
era
nas costas, refletia nas costas, refletia debaixo das costelas. Mas era gases.
Entendi.
Então, aí o erva doce vai ajudar nessa parte digestiva.
E ajuda em
ou
quanto tempo?
Ou chás digestivos.
Uma meia hora, uns 40 minutos, porque daí tem que ficar sentindo essa dor, né?
Não, foi...
É rápido?
O dela foi praticamente imediato.
E tem um limiar, por exemplo, já... a pessoa está com muita dor. Aí você não administraria nunca a medicação? Sempre o natural? Ou existe um...
Não, aí ela vai... Se eu digo assim, ó, o remédio, para mim, é emergência.
Emergência, ok.
É emergência. Tá com uma infecção grave. Hospital e antibiótico. Se for o caso, injetável. Né? Então, tem N situações. Eu sou totalmente antidrogas e creio que Deus também é.
Sim.
Porque ele disse, as drogas nunca curam. Então, não cura. Então, para que eu vou usar? Mas aí, estamos falando de problemas crônicos.
Claro.
Né? Mas é uma coisa aguda. É para salvar a vida.
Até que se descubra exatamente.
É para salvar a vida. Ah, tô com a pressão altíssima. Apesar de... Tem um vídeo maravilhoso lá no canal... que já regularizou pressão a 20, né? A cada 5 minutos, baixa um ponto em cada pressão.
Uau.
Cebola na sola dos pés. Então, já ajudou muita gente. Mas você vai, né? Ah, não, eu coloquei a cebola. Corre, corre para o hospital, uhum, né? Vai resolver rápido. Voltou, então agora vamos cuidar, vamos, sabe, tirar as causas, uhum, para não ter que ficar continuando a tomar o remédio de pressão, uhum, né? Ver se consegue tirar ele. Então aí eu entro com o tratamento natural e a gente vai empurrando o químico.
Entendi.
Na medida
isso
do possível.
Substituição.
Tem medicamentos que às vezes não vai dar para tirar, uhum, né, tão cedo. Às vezes não vai dar nem para tirar porque já se passou muito tempo, a doença já está, uhum, muito complicada. Às vezes a gente nem mexe. Mas na maioria das vezes a gente consegue retirar até para doenças autoimunes.
Legal.
10, 15 anos de hipertensão, diabetes.
Isso é muito legal a gente explicar, porque, né, não é porque a gente está conversando aqui sobre todo esse aspecto natural, aí a pessoa vai parar de tomar o remédio dela agora em casa,
isso,
né? Não é assim que a coisa funciona.
Não.
Até porque, né, a Ângela aqui explicou, até num tratamento com acompanhamento por um profissional dessa área mais naturalista, então, assim, vai adicionando coisas para depois ir tirando, né?
Uhum. Tem que fazer com responsabilidade, né? Não é
claro,
assim.
Claro.
Ah, recebi uma revelação hoje à noite. Assim que você recebeu, leu lá, você foi se preparar para poder mudar o rumo da sua história,
né?
Buscar conhecimento.
Exatamente.
E a gente está lidando com muito tipo de pessoas. E às vezes a pessoa se empolga e está em sofrimento.
É, vai jogar fora.
É, aí muda. É,
doutora, eu posso parar de tomar meu remédio? Depende. Uhum. Depende do que você está tomando, depende do que você está fazendo, porque as pessoas, elas muito. O ser humano é imediatista, né?
Ele quer resultado.
Ele leva a vida inteira fazendo errado, depois ele quer.
É a cura ontem.
Por isso que a gente é a sociedade do comprimido, né?
É,
a gente tem uma pílula para tudo.
Ele fala: o que, que eu tomo para isso? Eu falo, olha, você tem que perguntar o que você está fazendo que está causando isso.
É, pergunta para
responde assim, tem que tomar vergonha na sua cara, primeira coisa.
É que nem nós, a gente come para poder resolver isso.
Eu tô aí perguntando.
Então, tem que sempre ver a causa.
Uhum.
Porque muitas vezes, só de você eliminar a causa, o problema já resolveu.
Uhum.
Problemas gástricos, né? Gastrite, úlcera e tal, às vezes só mudança da alimentação. A pessoa só não vai passar nenhum remédio, não. Depende. Se você não melhorar, volta aqui.
Uhum.
Eu teve uma pessoa com enxaqueca. 15 anos sofrendo com enxaqueca. Aí, de repente, ela veio, corrigi a alimentação dela, passei alguns remédios naturais, porque às vezes eu passo para a pessoa começar, né, a já ir desmamando do outro, ou para começar a sentir uma melhora mais rápida. Mas ela não comprou o remédio naquela semana. Passou uma semana, ela falou assim, não vou mais precisar dos remédios, não. Minha cabeça não doeu mais.
É isso aí.
Então, quer dizer, onde estava a causa?
É, o que vem
na
de Deus não tem erro.
Nas combinações, né? Errada, que estava fermentando e tudo mais.
O que vem de Deus não tem erro. A gente precisa não só acreditar, é viver. É. Porque acreditar, até o diabo acredita, né?
Isso.
A gente precisa praticar.
Ação.
Ângela, pra gente terminar aqui, mas nossa, eu gostei demais, né? Foi muito produtivo.
Muito.
Acho que foi instrutivo, mas a gente conseguiu ser muito prático também em algumas coisas, né? Foi muito interessante, te agradeço muito. Mas como é que você... Eu imagino que quando você tem essas pessoas que passam numa consulta com você, que compram o seu curso, e aí você vê uma pessoa, né, saindo do diabetes, saindo da hipertensão, e aí a pessoa conquistando uma qualidade de vida, saindo de uma medicação, porque um idoso que vai, de repente, né, tomar uma medicação para diabetes, para hipertensão, uma coisa para coração, não é muito incomum ter essa mistura de três coisas, né?
Seis, sete, oito,
a pessoa vai gastar 600, 800 reais por mês na farmácia. Então, é muito dinheiro. E sem qualidade de vida. Então, quando você vê essas pessoas, né, tendo esse alívio, saindo desse estado de intoxicação, né, deve ser muito gratificante.
Eu entendo realmente o propósito da missão.
Uhum.
O propósito do chamado. Deus me chamou... Eu fui beneficiada, mas ele queria alcançar.
Uhum.
Muitas pessoas.
Porque eu também contei a história da farmácia, mas eu mudei meus hábitos quando eu fui fazer a primeira palestra. Quando eu fui convidada para fazer a primeira palestra em uma igreja, que eu fui, naquela época, pegar os livros da Biase, uhum, né, e mais alguns e tal. Eu falei, tá tudo errado, eu vou ter que mudar. Como é que eu vou chegar lá, falar, ensinar, se eu não estou vivendo? Então, eu mudei radicalmente em um mês, antes de eu fazer a primeira palestra. Então, o chamado e tudo já foi para me preparar mesmo para que eu pudesse alcançar as outras pessoas. E a minha oração foi e é: faz de mim um vaso de bênção. Né? Deus, que ele quer usar a sua vida, a minha vida, em prol dos outros.
Sim.
Porque a missão, a nossa missão é amor. É amor por mim. Primeiro eu me cuido e depois eu vou amar o outro, cuidando do outro, ensinando para o outro, mostrando o que é certo para o outro. Mas eu tenho que experimentar isso.
Uhum.
O amor ao próximo é condicionado ao seu. Ninguém ama o outro se não se cuida, se não se ama.
E é uma mensagem que tem chegado a muitas pessoas, realmente. Ó, a Ângela, ela só no Instagram, ela tem quase 400 mil seguidores. É, o seu YouTube é gigantesco, né?
Quase 4 milhões.
Quase 4 milhões. Então,
isso demonstra como as pessoas estão precisando disso, né?
Isso.
E isso é 23% dos que realmente se inscrevem. Então, tá aí para os 300 milhões de pessoas.
Uhum, que vão assistindo os vídeos, né?
É.
Ângela, que Deus continue abençoando o seu ministério.
Amém, amém.
Sua vida, para que mais pessoas possam ser impactadas com essa mensagem que é fundamental. Inclusive, dentro do que a gente acredita, né? A gente está esperando Jesus voltar nessa terra. A gente sabe quanto essa saúde faz parte desse cumprimento, né, dos últimos dias na Terra, como a gente precisa estar.
Do chamado, né? É. Do chamado. É o braço direito da mensagem que nós temos que viver e pregar.
O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando a gente cuida da nossa saúde, a gente também está cuidando da nossa espiritualidade automaticamente.
Sim, claro. Uma mente, um corpo sadio vai ter uma mente clara e vai ouvir melhor a voz de Deus, vai entender melhor o propósito de Deus na vida, vai ter mais força para viver o propósito de Deus.
É assim que Deus se comunica, né? Através da mente. Então, se a gente estiver com a mente saudável, a gente reconhece a voz de Deus, né?
Sangue limpo vai circular pelo cérebro e sangue sujo também.
É. E se quiser te seguir, eu faço o quê? Fala aqui pro pessoal.
Ângela.
Seguir nas redes sociais.
Né?
Pode.
Ângela Xavier, com X, no canal do YouTube. E no Instagram, DRA Ângela Xavier.
Beleza. É bom, vai lá, acompanha, porque é mudança de vida. Né? Aprendizado. A gente vai crescendo à medida que a gente vai aprendendo. E cuidar do templo do Espírito Santo é algo que a gente precisa urgentemente fazer, né?
E faz bem para as famílias, né, Dilene?
Sem dúvida.
Os casamentos.
Vivem mais, né? O cônjuge não morre para deixar a herança para outra pessoa que vai. Olha só.
Pois é.
É, tem que cuidar da vida, tem que cuidar.
Deixa as suas redes sociais também.
Deixo. É Dilene Ebinger, tá? Esse é do Instagram. E do YouTube, Dilene Ebinger também. Porque esse Ebinger é difícil ter outro igual,
né? É difícil ter, né? É única,
é o nome,
muito única.
Aí vai o nome para todo lugar. Inclusive, a gente tá na jornada do casamento essa semana, às 6h45. Mas agora a gente já acabou a jornada do casamento.
Tá.
Acabou a jornada do casamento, mas...
Tá lá disponível para assistir, não?
Não, a gente não deixa. Mas tem a escola de casais, que aí dá para entrar
sempre,
lá na bio.
É constante.
Uma atrás da outra lá, isso vai...
Tá legal.
Relacionamento.
E em novembro tem Insight falando com as famílias. A Dilene vai estar aqui na Novo Tempo com a gente, vai ser fantástico também.
Isso aí.
Obrigado, Ângela, mais uma vez. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado, adorei essa parceria, viu, Dilene? Volta mais vezes desse lado da mesa aqui também.
Tamo junto. Eu amei estar aqui, o conhecimento.
Muito bom, né?
Pra caramba. Muito obrigada, doutora.
De nada.
E muito obrigado a você também que ficou com a gente até aqui. Tenho certeza que esse conteúdo te instruiu um pouco mais, te abençoou para sua caminhada espiritual, inclusive ser mais edificante, né? Então compartilha esse vídeo, comenta aí o que você achou, se inscreve no canal também. A gente se encontra na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.
Tchau, tchau.